Olá, queridos ouvintes. Estamos iniciando neste instante mais uma edição do seu programa Semeando a Boa Nova. Levado ao ar todos os sábados neste horário, o programa Semeando a Boa Nova oferece para você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Envie-nos sua pergunta ou comentário e ganhe como um brinde um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, o Semeador, de Santo André.
Sete horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí primeiro lá atrás com o Valdeci Matiroli no Madrugada Especial. E depois deixando aqui os estúdios o Advan Alves. Tá aqui, Advan, um abração para você. Excelente programa, interatividade. Teve até agora com você. E você que esteve na audiência do Advan, ele está por aqui. Está deixando os estúdios da ABC. Não perca sábado que vem novamente o Advan. Está aqui a partir das 6 horas, né? A partir das 5 horas da manhã, depois do Valdeci, emenda com o Valdeci. Um abração, Advan. Nós estamos chegando com o programa Semeando a Boa Nova, um programa que estuda, analisa, debate temas do nosso dia a dia de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. O programa Semeando a Boa Nova é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E você participa através do telefone 44 35 90 20. Pode mandar e-mail para a gente, programasbn@gmail.com. Ou, se você preferir, você escreve para a gente, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Telefonando, mandando e-mail para a gente, ou mesmo escrevendo, você concorre a um livro espírita gentilmente cedido pelo Grupo Editor Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela Editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. Vamos lembrando que você pode ouvir o nosso programa pela internet, www.radioabc.com.br. Ou, se você preferir, você pode ouvir também os nossos programas que estão gravados e ficam lá no site, no www.semeador.org. Manhã de sábado, o primeiro do sábado do outono brasileiro de 2013. Uma manhã muito bonita, previsões em São Paulo de 18 a 23 graus. E em Santos, de 19 a 26 graus. A equipe está a postos na mesa de som. Aqui do meu lado, o Sérgio Martins, coordenando as perguntas, na coordenação das perguntas. Na coordenação técnica, o Valdir Manente. Nos telefones, a Cristina Martins. E aqui no meu lado também, fazendo os comentários, o Marinho Bardella. Lá na mesa de som, o Luiz Carlos, fazendo esse som bonito chegar até você aí. E hoje, como convidada, nós temos aqui a doutora Mônica Medeiros. A Mônica, que é atuante tarefeira da Casa do Consolador, na Vila Mariana, em São Paulo. Mônica, bom dia. Seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova. Muita alegria nossa aqui estar com você novamente.
Bom dia, Turíbio. Bom dia, ouvintes. Que nós possamos ter um fim de semana maravilhoso.
Todos nós teremos, com certeza, porque você vai nos falar coisas importantes hoje aqui. E a Mônica vai falar sobre otimismo e pessimismo. Esse é o tema de hoje. Otimismo e pessimismo. Até porque a grande frequência de notícias ruins na mídia em geral tem gerado nas pessoas um estado de desânimo, uma falta de esperança de que os dias possam ser melhores, né? Então hoje nós vamos analisar esse tema de acordo com os princípios da filosofia espírita kardecista. Mônica, consta no Novo Testamento, mais detalhadamente, mais especificamente em Mateus, no capítulo 24, no versículo 12, que no final dos tempos haveria tanta iniquidade que o amor de quase todos esfriaria. Qual o significado que a filosofia espírita atribui a esses dizeres de Mateus?
Olha, Turib, eu acho interessante, a primeira posição que um ser humano tem é a posição fetal, quer dizer, ele se curva sobre si mesmo, como se ele quisesse proteger-se do mundo, não é? Todo esse quadro que a mídia, que invade a nossa casa, porque a maioria das pessoas permite, né, aquele banho de sangue caia da televisão na hora da refeição, pela internet, agora, porque a internet hoje disputa com a televisão a primazia por seu horror, né? Uhum. Isso baixa o padrão vibratório de uma forma tremenda, né? A última aula que o Albert Einstein deu em Princeton, aquela sala lotada com 750 alunos, ele pegou e fez um círculo de giz no quadro negro e perguntou para os alunos: o que é que vocês estão vendo? Ah, uma esfera, um desdobramento da teoria da relatividade, cada um deu sua ideia. Ele falou: pois esse é o problema, um quadro negro desse tamanho vocês só conseguem ver um ponto branco. Uhum. E nós, a nossa raça humana se caracteriza por ver, ela foca no que é ruim. mesmo a mídia não leva nada de bom para dentro da nossa casa. A internet também não. Os maus exemplos, eles são abundantes. Os bons exemplos são rodapé. Né? Então, você acaba assumindo que você é parte de alguma coisa corrupta e ruim. A sua autoestima, a sua baixa estima, né? Não é nem baixa, é baixíssima estima, ela se impõe. E isso faz com que você se torne defensivo, porque você tem que se defender da agressão que é o mundo. Então você se fecha de novo numa posição fetal, emocional, obviamente, e ao você fazer isso, você aumenta o seu egoísmo, você trabalha a nível de ego. E esse ego aumentado faz com que você se esqueça que você não sobrevive se não houver ninguém do seu lado.
Perfeito, dá para entender claramente a sua percepção de que essa chamada... iniquidade que esfriaria as pessoas aí, está sendo provocada, né,
Mônica? Provocada e induzida, né? Jesus disse que o mal no planeta Terra estava muito bem organizado e estabelecido e que o bem estava por se estabelecer. Eu acho que nós estamos exatamente no momento da virada. Agora é a hora em que o bem pode sobrepujar o mal. A nível até de sobrevivência para todos nós, bons e maus, todos nós temos bondade e maldade dentro de nós, né? Mas esse é o momento de virada para a raça humana. Ou a gente vira agora com compreensão de que nós somos seres universais e não alguém que nasce, morre e acabou, ou a gente vai sossobrar como raça.
Perfeito. Marinho, deixa eu perguntar uma coisa para você. A Mônica está falando que nós estamos no momento da virada, ou seja, nós estamos aí num momento onde possivelmente estaremos atingindo um ponto máximo dessas situações de calamidades, de tristezas, de exacerbação dessa situação calamitosa que envolve as pessoas, para passar por uma situação melhor. Como é que o Espiritismo vê esse momento do ponto de vista da formação das pessoas? Isso é importante para a formação das pessoas, vivenciar essa situação, passar por esse momento?
Turíbio, talvez nós pudéssemos fazer uma analogia, uma comparação com o que acontece no plano individual com cada um de nós, né? Quando nós vamos superar alguma coisa ruim, quando nós vamos superar um costume, quando nós vamos superar um hábito, né? Todos nós temos esse chamado momento da virada, não é? Veja, por exemplo, a pessoa que tem uma viciação. Ela fica, às vezes, anos, décadas, e espiritualmente falando, até séculos, às vezes com um determinado vício, até o dia que aquilo passa a ser passado para elas, né? Ela vira aquela situação e não volta mais àquilo. E coletivamente as coisas são assim também. Então nós estamos como comunidade, né? Como a raça humana, como globo, nós estamos num momento assim. Por milênios, né, nós fomos inclinados à defesa do nosso ego, da nossa preservação da nossa raça.
É um comportamento social, pouco, né, esperado.
E pouco,
né?
E pouco pensamos no coletivo. E agora nós estamos muito próximos, realmente, de começarmos a pensar no coletivo, pensar no próximo, pensar na comunidade. E há muitos movimentos sociais já estão nos levando a isso, né? Então isso é uma lei natural, é uma lei da evolução natural. O Espiritismo vê isso, nós temos os nomes, né, que estabelecemos muitas vezes, a tal da transição planetária que a gente está falando. Perfeito. No fundo é isso, né? É a gente vencer aquelas coisas que milenarmente estão dentro de nós, mas não apenas como indivíduos, mas como uma coletividade.
Perfeito. 7:09, estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM. Você liga para cá, participa, dá a sua opinião, esclarece sua dúvida. O Valdir e a Cristina estão lá guardando a sua ligação. 44-35-90-20. Anota aí para você não esquecer, 44-35-90-20. Você que está na internet, está plugado na internet, manda e-mail para a gente, nós estamos aguardando o seu e-mail aí. Diz para a gente de onde você está nos ouvindo. Manda um e-mail para a gente, programa sbn@gmail.com. Liga pra gente aqui, programa sbn@gmail.com. Doutora Mônica Medeiros, a nossa convidada de hoje. Mônica, você que está vindo aqui mais uma vez, você já esteve conosco, você sabe que nós temos aqui aquele momento onde a gente pergunta qual é a palavra especial. E depois, no final do programa, você explica pra gente por que dessa palavra especial. Então, qual é a palavra especial que você diria hoje em relação a esse tema otimismo e pessimismo? E no final do programa você explica pro ouvinte por que que você disse ela.
A palavra especial é fé.
Fé! Essa é a palavra especial. Então, no final do programa, você explica pra gente. Tá. Ô, Mônica, nós percebemos aí você, principalmente pela sua atividade, que você é médica, né, de formação profissional, atua nisso, inclusive. Agora, Mônica, a gente percebe que as pessoas, elas reagem de maneira diferente a essas situações desagradáveis que acontecem. Algumas se retraem, reagem com muito pessimismo, porque a mídia está divulgando informações que são complicadas, etc. Outras não são tão pessimistas, reagem até, às vezes, com um pouco de otimismo. Não, isso vai passar, vai melhorar. De onde vem essa diferença de percepção das pessoas, essa diferença de entendimento das pessoas em relação aos acontecimentos? Umas reagem de uma maneira muito pessimista e outras não com tanto pessimismo. Por que que é assim?
Vem na maturidade, né? Vem da experiência da tua vida, que você acreditando ou não na reencarnação. A reencarnação é uma verdade, né? Está comprovada até cientificamente através de estudos que hoje até faculdades fazem com hipnoses que provam e comprovam a reencarnação. Então, a maturidade é que faz a diferença do que você está, a forma como você encara esse movimento que é nos imputado para nos levar realmente ao pior. Mas você vê, a massa é levável. Quanto mais imaturo você é, mais facilmente você é levado pela onda da massa. Você vê os que estavam quando Jesus está sendo julgado lá na Porta Antônia, lá em Jerusalém, né? A maioria daqueles gritavam o nome de Jesus e tinham sido abençoados, ajudados, a consciência expandida por Jesus. Mas 10 escribas começaram a gritar, liberta Barrabás, liberta Barrabás, e a imaturidade daquele povo fez com que aquilo se tornasse um clamor. Ainda que no coração eles não sentissem esse clamor. É a mesma coisa aqui. Você lembra quando o índio Galdino foi espancado e colocado fogo? Olha, não pôde ser noticiado pela mídia, mas houve centenas de pessoas de rua. É aquele efeito de onda, né? Os espíritos mais... Né? Ah, já que um fez, eu posso fazer também. Assim como os maus exemplos induzem o mau comportamento, os bons exemplos induzem o bom comportamento. Uhum. Então, quando a pessoa é muito imatura, ela tem uma fragilidade de estrutura pessoal muito grande. Quer dizer, ela não tem defesas pessoais que lhe possibilitem superar aquilo que é imposto, dizendo, não, acima disso existe a minha consciência. Quando a pessoa tem essa estrutura bem feita, a nível de uma estrutura de filosofia religiosa ou não, mas uma filosofia... onde o pragmatismo seja a fraternidade, seja nós não somos seres isolados, faz com que ela seja capaz de superar tudo isso que faz e ter a sua própria conduta perante a sua vida. Então aí você é pessimista, porque você assimila 100% do que te é imputado e você passa a crer que essa é a realidade e não tem saída, ou você usa todo o seu conhecimento e a sua estrutura emocional para dizer, não, existe mais e eu posso superar, fazer a diferença.
Né? Agora, Mônica, o pessimista, essa pessoa que encara tudo isso com pessimismo, essa pessoa que vê essas coisas da vida com pessimismo, que não consegue fazer isso que você falou, essa virada pessoal e olhar o mesmo acontecimento por ângulos positivos, né? Esse pessimista, ele pode ter problemas de saúde, ele pode somatizar esse pessimismo na sua condição orgânica, podem surgir patologias decorrentes desse pessimismo?
O pessimismo leva a uma tristeza, né? A tristeza atua no teu sistema límbico, que é aquela parte do cérebro onde os humores, as emoções são quimicamente formadas, e esse pessimista, ele caminha para uma depressão. Ele pode caminhar até para coisas piores, porque você não vê saída, você não vê esperança, você não vê horizonte, para que você vai ficar vivo?
Aliás, a depressão é uma epidemia.
A depressão é uma epidemia.
Esse pessimismo que tem aí está ajudando nesse momento.
Verdade, a depressão é a doença do século XXI. Né? E o pessimismo que nos é imputado, todo esse movimento de mídia que é contraproducente, ele induz a piora da depressão, sem dúvida nenhuma.
Perfeito. 7:14, estamos aqui ao vivo pela ABC, 1570 kHz AM. Liga pra gente aqui, 4435-9020. Doutora Mônica Medeiros é a nossa convidada de hoje, falando sobre otimismo e pessimismo. Liga pra cá, fala com a gente aqui. O Sérgio quer fazer uma colocação aqui, Sérgio?
Mônica, a gente percebe realmente muito claramente que existe todo esse aumento de uma depressão por conta dessas notícias ruins. Mas a vida também está muito difícil hoje em dia, né? Não, por se estarmos num momento de mudança, existe muito desse problema. As pessoas, o nosso ouvinte agora lá em casa, ele tá pensando assim, poxa vida, mas eu tenho problemas verdadeiros, eu tenho dificuldades verdadeiras, não é somente essa influência externa que está me trazendo isso. Como é que a gente lida com isso?
Veja bem, não é só a parte financeira, né? E hoje, aquela crise de 2008 que foi muito induzida e está sendo reinduzida agora, né? Eu tô vindo da Europa semana passada, você vê mendicância, você vê pessoas dormindo na rua, você vê o racismo crescendo, porque é aquela verdade, né? Em casa que falta dinheiro, que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então, a parte financeira é o cerne da questão. Então, todos nós estamos num momento instável. E nós todos temos muito medo, é insegurança, porque a gente não sabe qual vai ser o nosso futuro. Tudo indica que vai ser péssimo, porque tudo que você vê é uma ameaça de guerra no Oriente, ameaça de guerra em Israel, não é? A violência urbana que nós vemos numa guerra civil, morre muito mais gente aqui do que morreu no Kosovo, não é? Então, as pessoas têm problemas, a estrutura da vida delas na terceira dimensão, ela começa a sossobrar. Emocionalmente nós não somos estáveis e não somos maduros, então a gente começa a sossobrar na parte emocional. E nesse momento de transição ou de ponto de virada da raça humana, nós sabemos que nós estamos convivendo com espíritos que são espíritos não exatamente afins aos nossos, porque é justamente para a gente tentar se acertar, para tentar parar as arestas. Então emocionalmente a gente está vivendo num turbilhão, é um vulcão. Tudo isso faz com que você sinta uma ilha rodeada de problemas por todos os lados. Em nenhum momento você deve menosprezar os problemas. Mas se você olhar os problemas como se eles fossem lanças, o problema vai te matar. Se você olhar o problema de uma outra perspectiva, ele é um alfinete, ele pode espetar teu dedo e machucar, mas ele nunca vai ser capaz de tirar a tua vida. O nosso problema é que nós estamos fazendo de tudo algo radicalmente enorme, grande, e nós nos tornamos pequenos ao mesmo tempo. Por isso que o pessimismo hoje está ganhando campo, porque nós estamos vendo de perspectivas erradas. A gente está se abaixando ao nível do solo em vez de subir ao topo da montanha.
Deixa eu fazer uma pergunta para você exatamente no que você está dizendo. Será que não estaria acontecendo aí um círculo vicioso? O pessimismo atraindo, o pessimista com o seu senso pessimista, né? Ele atraindo espíritos que vão contribuir para que esse pessimismo, essa situação continue, e esse espírito, quando começa a influenciá-lo, ele fica mais pessimista, atrai outros espíritos. Será que não está havendo um círculo vicioso? Não, não tem uma atração de espíritos para isso?
Não, na verdade, os espíritos desencarnados que estão aí, infelizmente ainda desconhecem a alegria de viver no bem, né? Eles estão com medo tremendo de perder o poder, porque eles sabem que chegou a hora. Então, isso faz com que eles estejam muito mais assediadores de nós que estamos nos tornando mais frágeis. Uhum. Porque a nossa fé hoje, ela está em sexta ou sétima opção. Nós temos muito mais problemas, é aquela posição fetal, você se fecha e você passa a vibrar num sentido inferior, né? Quer dizer, é como se você se rebaixasse. E esse assédio faz com que eles possam se aproximar da gente e eles multiplicam o problema. Então, uma coisa que é pequena, eles ficam buzinando na sua orelha e aquilo que é algo passável, com a influência deles, torna-se grande. Então, você está com um problema no emprego e eles querem te assediar, eles vão ampliar, atuando também no seu emprego para que a coisa aumente. A falta de maturidade no coordenar a sua vida familiar, o filho que, infelizmente, hoje a nossa juventude é uma juventude muito superficial, ela vive muito de coisas, ela não tem, ela não idealiza. Então, isso complica demais. É óbvio que os espíritos trevosos, com medo de perder o poder, estão nos assediando para que o poder da terra continue na mão deles.
Marinho, é isso que a Mônica está falando, às vezes dá a impressão assim que só ocorre assim no grande, né? no macro. Mas esse tipo de assédio acontece no micro também. Por exemplo, eu estou lá em casa e minha mulher fala uma palavra meio torta para mim, uma coisinha besta que eu posso relevar. Mas alguém pode vir assim e ficar começar a buzinar na minha cabeça? Olha, tá vendo o que ela fez? E aquilo vai azedando, aquilo vai crescendo, daqui a pouco eu brigo, daqui a pouco essa briga já se transforma num divórcio. Isso acontece?
Aliás, isso é muito mais comum do que a gente possa imaginar. Porque quando as coisas que nos agridem são muito grandes, de alguma maneira, até por um instinto de sobrevivência, nós vamos encarar aquilo e vamos reagir àquilo de uma maneira diferente, porque aquele momento de ameaça, aquele momento de dificuldade é tão grande que a gente é obrigado a se posicionar de uma maneira que faça com que ali na frente nós não saímos melhor daquela situação. Agora, nas coisas pequenas, nós não percebemos muitas vezes essa agressão e essa ameaça, né? E aí é que vai minando a nossa capacidade e a nossa esperança de muitas vezes lutar. A gente vai pondo aquilo na conta de um aborrecimento pequeno, que a gente procura esquecer, mas só que um atrás do outro, aquele aborrecimento vai permanecendo e aquilo vai nos tornando muitas vezes uma pessoa desesperançosa. Tornamos uma pessoa que sem a satisfação de estar vivenciando aquele dia. Agora, o interessante, Sérgio, com a licença aqui dos companheiros, isso também ocorre do lado positivo, não é? Quantas vezes, né, pequenas coisas boas, né, fazem uma grande diferença na nossa vida? Quantas vezes, quando nós abrimos a janela do nosso quarto, quando acordamos de manhã e encontramos um dia bonito, encontramos um dia assolarado, né, aquilo nos enche de esperança? Quantas vezes nós ouvimos o canto de um pássaro, por mais simples que ele seja, aquilo nos traz uma alegria, né? Então, na linha do que a doutora Mônica fala, tudo depende da escolha que a gente acaba fazendo. Onde é que eu me ligo? Onde é que eu me situo, né? Mesmo naquela situação aborrecida que a gente às vezes enfrenta dentro da família, se nós analisarmos a razão daquilo, muitas vezes o conselho que nos aborrece, muitas vezes aquela intransigência que nos incomoda dentro de casa, se nós analisarmos a perspectiva de que aquilo tem um ato de amor por trás daquilo, que é uma preocupação que tem com a gente, se a gente se sintonizar com a intenção de amor e não com aquilo que nos incomoda, muda toda a perspectiva que nos foi colocada. É uma questão de como que a gente realmente encara a realidade.
Muito bom. 7:21. Mônica, vamos fazer aqui um bate-bola, jogo rápido. Vamos. Perguntas rápidas e respostas rápidas. Vamos usar todo mundo da mesa aqui. Vamos perguntar para todo mundo. Vamos começar com você, então. Mônica, é possível ensinar as crianças a serem otimistas?
É imprescindível ensinar a criança a ser otimista, a ser alegre com poucas coisas, com as coisas mais simples, a ser parceira, a ser companheira, porque se você ensinar a criança, você salva o mundo.
Marinho, otimismo é a mesma coisa que fé tem relação com a fé?
Uma leva a outra. Estamos ligados.
Hélio Delanossi. Bom dia, Hélio.
Não comentei. Bom dia a todos. Ainda, né?
Hélio, pessoas felizes vivem mais ou vivem melhor?
Vivem melhor, provavelmente até mais.
Até mais, né? Valdir Manente, por que os espíritas transmitem sempre uma mensagem otimista?
Porque eles cultivam essa alegria no coração.
Sérgio, Jesus também sofreu quando esteve encarnado no nosso planeta?
É difícil dizer isso, porque isso daí se trata de sentimento. Mas se você levar em conta que era um espírito superior tão alto, muito provavelmente ele não deve ter tido o sofrimento de emoção. Por quê? Porque ele compreendia a situação que ele estava passando.
Mônica, pensamentos positivos podem influenciar na recuperação da saúde de pessoas que estão aí debilitadas?
Não podem, não. Eles influenciam. A saúde depende de uma mente positiva.
Marinho, os nossos mentores nos ajudam a encontrar os melhores caminhos nos momentos em que a gente tem dificuldade?
Todos os dias, todas as horas e todos os minutos, eles estão ao nosso lado.
Hélio, é possível ser otimista com tantas notícias que não são boas sendo espalhadas pelo planeta aí?
É possível, sim. É só você foca nas boas, né?
Mônica, orar faz bem para recuperar o otimismo?
Orar é sintonizar com o Pai interior.
Marinho, otimismo ajuda a superar dificuldades?
Sem dúvida, as dificuldades ficam menores com otimismo.
Hélio, otimismo com obras pode significar um diferencial importante na vida de quem os pratica?
O Tiago já disse, a fé sem obras é morta.
Bom, agora para todo mundo. Mônica, por que nós devemos ser otimistas?
Para honrarmos a oportunidade de reencarnação que tivemos e para dizer para Deus, olha, valeu.
Marinho, por que devemos ser otimistas?
Porque vamos viver melhor e vamos estar sempre transmitindo esperança ao nosso redor.
Hélio, por que devemos ser otimistas?
Porque é para, como diz a Mônica, honrar a oportunidade. Nós estamos aqui para vencer as oportunidades, vencer as dificuldades, né? Isso que nos levará fatalmente à evolução espiritual.
Valdir, por que nós devemos ser otimistas, Valdir?
Porque otimismo é esperança, esperança de dias melhores.
Sérgio, por que devemos ser otimistas?
Porque assim é melhor a gente levar a vida. E vou aproveitar que você me passou o microfone aqui. Deixa eu perguntar uma coisa para a doutora Mônica, para evitar esse barulhão que a gente está fazendo aqui no estúdio. Às vezes um problema não está no fato de que a gente só quer grandes coisas. Às vezes o problema não está no fato de que nós não nos contentamos com as pequenas vitórias que nós temos na nossa vida. Às vezes não é uma questão de você também baixar um pouco a tua expectativa?
Você sabe que eu vejo o maior problema da humanidade é o apego. Nós nos apegamos a sermos melhores, a sermos maiores, a termos mais. E nós não levamos nada disso para o outro lado. Então, quanto mais desapegados nós formos e quanto mais simplesmente nós vivermos, mais felizes nós vamos ser. Nós tiramos um caminhão das nossas costas de exigências, forçadas de posição. É viver simples como Jesus viveu, ele tinha tudo sem ter nada.
Mônica, quando uma pessoa infeliz, né, uma pessoa triste, aquelas pessoas pessimistas, né, quando aquelas pessoas que sofrem muito, estão sofrendo, quando essas pessoas desencarnam, elas falecem, elas morrem, vão, né, deixam aqui o plano material, as pessoas costumam dizer assim, pronto, coitado, agora vai descansar, né? Como é que essa afirmação é vista pela filosofia espírita? Está correto isso?
Olha, não está não, porque a gente vai onde a nossa afinidade nos leva, né? Então, se você é um pessimista, se você é um triste, se você é um ensimesmado, quando você larga o corpo físico, você continua triste, pessimista e ensimesmado. E você vai para onde? Onde a tristeza, o pessimismo e a dor polulam. Você vai para uma região vibratória onde isso é a tônica.
Ou seja, vai procurar aqueles que
também são tristes. Você vai onde a tua afinidade, exatamente.
Então, esses espíritos poderiam ser aqueles que depois viriam influenciar os outros aqui a continuar na depressão, continuar no pessimismo?
Poderiam podem ser? Sim, podem, porque é uma questão de sintonia. Se eles não conseguirem mudar a sintonia deles, eles vão buscar aqueles que lhes são afim.
Então, o que você está dizendo traz uma responsabilidade maior para os otimistas, para aqueles que acreditam. Ou seja, além de continuar acreditando e ser otimista, esses deveriam orar, mandar vibrações boas para esses que estão pessimismos, que têm o pessimismo e estão lá no plano espiritual.
Sabe, eu penso assim, a caridade da gente começa no momento em que a gente acorda, quando você tem que fazer uma oração pelo planeta e por todos os seres que existem aqui. E termina quando você dorme, porque você tem que fazer uma oração pelo planeta e por todos que estão aqui. Então, a oração, a Maria falou, né, se a gente soubesse como é bom rezar, passaria a vida de joelhos, né? Orar é a bem agir, que você está dirigindo naquele trânsito maluco, não custa nada ser naquele momento fazer uma oração pela paz do mundo, pelos irmãos que estão em sofrimento, aqueles que se esqueceram que são filhos de um Deus eterno, de um Pai perfeito de amor.
7:27, ao vivo aqui pela ABC 1570 kHz AM. Quero informar a você que você pode ligar para cá e participar, 44-35-90-20. E nós vamos aqui, hoje nós não temos inserções comerciais, nós vamos direto, então eu quero só deixar uma pergunta para a Mônica aqui, daqui a pouquinho, Mônica, você vai responder uma pergunta aqui para a gente, que nós vamos estar aqui, ter outra coisa para fazer agora, que é essa pessoa que está desencarnada, que morreu, etc., né? Que está lá numa condição de pessimismo, né? Poderia reencarnar como sendo uma pessoa otimista? Você vai responder daqui a pouquinho, porque agora nós vamos trabalhar aqui para passar o microfone para o Valdir, para ele fazer aqui as colocações a respeito dos acontecimentos da Seara Espírita. Então, Valdir, temos acontecimentos no ambiente espírita?
Temos palestras e temos também evento social. Hoje, a partir das 19 horas, na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, a Rua Rio Branco, 430, na Vila Eudísia, estará, a partir das 19 horas, o jantar à italiana. Então fica aí o convite a todos vocês para participarem, né, desse jantar lá na Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira. E temos aqui na região também o Dr. Sérgio Lopes, que fará uma conferência hoje lá na creche Amélia Rodrigues, Rua Silveiras, número 17, Santo André, aqui em Santo André. Ele estará fazendo uma conferência, depressão, o que é, o que não é. E eu, do mesmo doutor Sérgio Lopes, amanhã, dia 24, das 9 às 12h30, estará fazendo um seminário, As Virtudes do Sermão da Montanha. Doutor Sérgio Lopes, ele é médico, psiquiatra, psicoterapeuta e presidente da Associação Médico Espírita de Pelotas do Rio Grande do Sul. Está nos visitando e a oportunidade de estarmos conhecendo e levar a ele um abraço nosso aqui da região.
Muito bem, está aí o Valdir com os acontecimentos da Seara Espírita, né? Eu quero aproveitar aqui esse momento para mandar um abraço muito carinhoso lá para a Margarete Áquila, né? Margarete, nossa
fantástica,
querida companheira de trabalho, companheira que vai estar hoje aonde, Valdir?
Vai estar na nossa casa, hoje no Núcleo Espírita ou Semeador, que fica a rua Itapiranga 312, na Vila Floresta, aqui em Santo André, a partir das 10 horas.
Muito bom. A Margarete tem um trabalho muito bonito que ela faz, que é o, vamos chamar assim, o Evangelho Musical,
isso,
né, Mônica?
Isso, realmente. Fala. É um espírito muito esclarecido.
É, legal. Margarete é uma grande trabalhadora.
E uma cantora fenomenal, né?
Perfeito.
Nossos ouvintes têm a característica de serem nossos amigos. E eles brincam com a gente. Eles às vezes interferem no programa e de uma maneira assim muito positiva, às vezes até muito bem-humorada. Foi o que a Terezinha do Parque Santa Madalena ela fez agora. Ela está dizendo: parabéns pelo tema de hoje. Tudo que a doutora Mônica está falando é uma grande verdade. E ela diz: quero mandar um abraço para todos os meninos, para o Luiz Carlos, que é técnico, e um especial para o Turíbio. E aí eu falei: mas por que será que ela quer mandar um especial para o Turíbio? E ela explica: porque hoje é o dia dele, hoje é o dia de São Turíbio. E eu entrei no Google agora e vi que realmente dia 23 de março é o dia de São Turíbio de Mongrovejo. E a gente sabe que os santos da Igreja Católica, a grande maioria deles, foram grandes espíritos, foram os espíritos especiais que vieram aqui para o mundo, e São Turíbio deve ter sido um deles. Turíbio, parabéns pelo teu dia.
Mas tu é esse Turíbio aqui, é o outro Turíbio, é o santo lá da Igreja Católica.
Ele
lá
foi o mártir, São Turíbio foi martirizado.
Terezinha, você nos faz rir aqui. Obrigado, Terezinha, pela lembrança aí do dia aí do São Turíbio aí, viu? Bom, mas a Mônica Medeiros é a nossa convidada de hoje. A Mônica é médica de formação profissional e está com a gente hoje aqui. Ela é lá da Casa do Consolador, da Vila Mariana, do Centro Espírita Casa do Consolador. Mônica, só uma curiosidade, você chegou no Espiritismo através do quê? De que maneira você chegou no Espiritismo?
Eu tive a felicidade de nascer numa família espírita. Você tinha tudo na minha família. Mas a parte espírita foi a que eu gostei mais. Eu comecei a ler o Livro dos Espíritos com 10 anos, que eu consegui surrupiar.
Que beleza.
E do meu pai, eles não sabiam, né? Eu lia no meu quarto à noite, escondida. Mas, então, eu nasci num berço espírita. Para mim foi muito fácil.
E por que você continua no Espiritismo? Por que o Espiritismo?
Porque abre fronteiras. De todos os dogmas, é o mais libertário. Ele busca a verdade, não apenas dogmática. Porque eu acho o dogma emperra a vida da gente. Ele está além do dogma. Ele busca explicações científicas. Ele soma a verdade em todos os campos. É por isso que eu gosto do Espiritismo. Perfeito. Ele é muito libertador.
7 horas 31 minutos, retornando aqui então agora com o nosso tema de hoje, otimismo e pessimismo. Aliás, você liga para cá e dá a sua opinião, 44 35 90 20, não precisa nem fazer pergunta, diz para a gente de onde você está ligando e por que você está ligando. A sua opinião sobre o tema de hoje, otimismo e pessimismo. Mônica Medeiros, a nossa convidada de hoje. Mônica, a pergunta que eu tinha deixado para você agora há pouco, para você responder depois, né? Que nós hoje não temos as inserções comerciais aqui da BC, então nós já estamos iniciando a segunda meia hora do nosso programa. Era a pergunta daqueles pessimistas que estão desencarnados, aquelas pessoas que eram pessimistas, morreram aqui no plano material e agora estão lá desencarnados, aguardando uma reencarnação e são pessimistas. Essa pessoa pode voltar como sendo uma pessoa otimista? Pode reencarnar como sendo uma pessoa otimista?
Você lembra da Hiena Wally, que passava o filme, claro, dela? O último filme do desenho dessa série, ela falava: ó, vida linda, ó, alegria. Tudo é possível. É lógico que não existe. Você não acorda azul e dorme azul e acorda vermelho, é óbvio. Mas e se quando ela estiver desencarnada, tiver o clique? E ela entender que não vale a pena ser daquele jeito? É claro que ela pode encarnar um otimista. Não é o normal, mas é possível sim. O normal é que a gente vá largando o pessimismo aos poucos e ganhando otimismo à medida em que nós vamos amadurecendo, é óbvio. Mas um espírito desencarnado que de repente tem a lucidez, tem aquele insight que a gente fala, pode sim.
Hélio Delanossi, Hélio, o otimismo e o pessimismo podem vir para uma pessoa, ela pode reencarnar como sendo uma missão dela ser um otimista, transmitir coisas boas para as pessoas, ou o pessimismo pode ser um resgate para ela cumprir, para ela tentar superar? Podem essas percepções de comportamentos otimistas e pessimistas estarem ligadas ao processo reencarnatório, a cumprimentos e resgates de vidas passadas?
Olha, o otimismo é uma conquista, né? É uma conquista. Conquista da onde? Do entendimento, né? Se eu olho, você entender que problemas não existem, né? Que existem são dificuldades. E essas dificuldades são inerentes, são próprias da evolução. Você começa a entender que o problema é oportunidade. E essa oportunidade você cresce com ela. É exemplo do atleta, né? Eu sempre gosto de dizer, um atleta, se ele, vamos supor que ele trabalha com levantamento de peso, ele vai sempre procurar um peso um pouquinho maior, ele vai com uma dificuldade maior para treinar os seus músculos. Porque se você procurasse um peso menor, ele enfraqueceria os músculos, deixaria de ser atleta. Assim como nós, quando nós fugimos do problema por pessimismo, achamos que aquilo é ruim, que é uma dificuldade, nós enfraquecemos as nossas musculaturas, se é que existem, né? Não existem, né? Nossas musculaturas espirituais, a nossa musculatura do raciocínio, né? Nós ficamos fracos de raciocínio. Quem foge do problema fica fraco de raciocínio. Então, assim como o atleta, a pessoa que para de fazer exercício. É muito simples nós constatarmos isso. Você gessar um braço 30 dias, quando você tirar o gesso, aquele que ficou trabalhando e que enfrentou as dificuldades, está normal. O outro ficou fininho, ele afina, né? Ele afina e vai ficando fininho, você vai perder a musculatura. É assim que acontece também com a nossa têmpera, né? Com o nosso caráter, com o nosso raciocínio. Parou de usar, saiu da dificuldade, que a pessoa não busca joguinho, não quer fazer um joguinho, porque é buscar uma dificuldade, porque é para treinar, para que o cérebro fique em forma.
Muito bem, 7:35, o Sérgio quer fazer uma colocação aqui. Sérgio.
Mônica, é possível a gente programar a nossa mente? Eu pergunto isso porque eu me lembro que quando eu era garoto tinha um programa de rádio onde o locutor ele começava o programa dizendo: todos os dias, sob todos os pontos de vista, eu vou cada vez melhor. A gente deveria fazer essa programação logo cedinho?
Deveria. Você sabe que você falou da Margaret Atwood, né? Ela, além de cantora e espírita, ela é uma psicanalista brilhante. E ela disse que a mente e as emoções são treináveis. E eu não sou tão otimista quanto ela, mas eu comecei a pensar dessa forma, né? Eu acordo todos os dias de manhã e eu digo assim: eu vou ter um dia excelente porque eu quero. Meus dias têm sido excelentes. Eu mudei a minha postura, a minha atitude frente à vida, né? Então, é treinável, é claro que é treinável. Assim como nós somos treinados de maneira subliminar para sermos pessimistas, nós podemos nos treinar para sermos otimistas, termos uma atitude positiva, sermos fraternos, sermos pacientes, sermos tolerantes. Tudo isso é treino. A emoção é treinável, a mente é treinável.
Bom, nós estamos recebendo aqui uma pergunta que chegou para a gente da nossa ouvinte Sandra, lá do Jardim Alvorada, de Santo André. Um abração para ela já de antemão aqui. E agradecendo também por ela estar ligando para a gente, dando essa brilhante pergunta aqui que nos possibilita abrir esse campo aqui para os nossos companheiros da mesa aqui. E a Sandra coloca uma situação que pode ser uma situação que de muitos ouvintes, de muitas pessoas. Então ela diz assim: numa situação de injustiça, pessimismo de nossa parte, por vermos tantas coisas erradas de toda espécie, o que nós devemos fazer? Procuramos um psicólogo ou procuramos uma casa espírita?
Eu acho que a gente tem que procurar as duas coisas. Na medida em que a gente se sentir emocionalmente doente, você talvez precise da ajuda de alguém externo. Mas você tem que procurar onde você possa ser útil. Útil a si próprio e ao meio. Ninguém é feliz se for útil só a si mesmo. Você precisa exercer a fraternidade para ser feliz. Ninguém é feliz se não doar de si. Porque quanto você dá, você recebe muito mais em troca. A gratidão, para mim, é o maior remédio que existe. Quando um paciente meu me diz muito obrigado, eu estou alimentada, eu estou paga, eu estou tudo. Porque aquilo vem da alma. A gratidão é um sentimento perfeito. Então, se você está vendo tudo errado e você está se sentindo machucado por todos os lados, primeiro, compreenda que não existe injustiça. Tudo é colheita de uma semeadura voluntária que nós fizemos. Está tudo certo. É para o nosso bem, naquele momento correto. Tudo está certo. Procure um lugar onde você possa ser ajudado emocionalmente, espiritualmente, para que você possa ultrapassar esse momento pior. E, além disso, dentro deste lugar, veja se você não pode ser útil a alguém. Seja útil dentro da sua casa. A caridade começa sempre em casa.
O que você estava dizendo, então, é um convite para que o nosso ouvinte busque o otimismo, busque sair da situação pessimista, tanto numa religião, como pode ser uma casa espírita, quanto numa orientação médica, e eventualmente que ele precise de um psicólogo, às vezes um psiquiatra, está entrando numa síndrome depressiva, alguma coisa assim. É isso que você está dizendo?
É isso. Se você estiver já num momento em que você não consegue achar explicações e saídas sozinho, você precisa de uma ajuda profissional, senão isso se agrava.
Perfeito. O Adalberto de Guaraná está ligando para a gente aqui também, está falando exatamente na linha do que nós estamos comentando aqui agora. Um abração para o Adalberto, agradecer ele pela mensagem também que está mandando aqui para a gente. Ele diz assim: ser otimista é aguardar que as coisas aconteçam ou correr atrás das coisas?
Ah, é correr atrás. Quem espera nunca alcança.
Marinho quer fazer um comentário.
Sim, estou aqui ouvindo as perguntas dos ouvintes, as respostas que o grupo, a equipe está dando aqui. E me vem à mente de uma maneira bastante intensa neste instante o significado do sermão do monte, do sermão da montanha que Jesus proferiu, né? Ele exaltou no sentido, ele marcou bem que as várias dificuldades que as pessoas possam estar passando é um prenúncio de dias melhores. Quando ele falava dos aflitos, quando ele falava dos sedentos de justiça, quando ele falava daqueles que estão desesperançados, né? E que eles, de alguma maneira, estavam sendo bem-aventurados, porque aquilo estava passando, aquilo é como se fosse o momento final de uma realidade maior que viria. Porque aquele, por exemplo, que está sedento de justiça, ele está como que quitando algum passado, está quitando algum débito. Aquele que está doente, não é? Está da mesma maneira expurgando alguma coisa que está dentro dele, né? Aquele que está aflito, ele está, vamos assim dizer, entre aspas, numa maneira mais vulgar, né? Pagando alguma coisa espiritual. E quando esses resgates estiverem concluídos, né? Nós estaremos quites. Nós estaremos quites com nossa própria consciência. Estaremos quites com a vida, estaremos quites com Deus. E aí tudo que nós podemos esperar são as coisas boas, porque a gente praticamente quitou, pagou tudo que tinha que pagar, né? Então, muitas vezes as dificuldades que a gente está vivenciando, né, são realmente o resgate espiritual, a redenção espiritual que a gente está vivendo. Esse momento da virada está próximo, né? Se nós perseverarmos um pouquinho mais, né, sem que a gente perca essa esperança que foi trazida pelo Sermão da Montanha de Jesus, nós seguramente estaremos vendo todas as dificuldades com um otimismo muito maior.
Bom, perfeita a sua colocação, porque você veja, Jesus veio num momento em que a dor era tônica. Ou você era rico, ou fazia parte do rico, ou você era escravo, você era pobre. Então, ele veio trazer exatamente a esperança de que dias melhores haveriam. Eu acho até cruel quando você diz assim, que a gente sabe que isso é verdade, né? Você plantou, você está colhendo. Essa é a verdade. Mas para alguém que está sofrendo, você colocar dessa forma que é a verdade, ela fica dolorosa, é quase cruel. Então, eu prefiro dizer assim para as pessoas, você está na hora certa, no lugar certo, no momento certo para ser feliz. Hoje você está chorando, amanhã você vai estar rindo. Tenha certeza que a cada subida corresponde uma descida, mas a cada descida corresponde uma subida maior. A gente, aquilo que Jesus falava, né? Você tem que colocar gotas de verdade num litro de amor, é bem isso mesmo. A gente não pode ser cruel com quem está sofrendo. Ainda que a gente saiba que aquilo é colheita, é quitar dívidas, a gente tem que sempre ajudar essa pessoa a ela levantar. Foi o que Jesus veio fazer, né? Ele pegou uma raça absolutamente desesperançada, pessimista e sem horizonte e falou, olha gente, dias melhores virão, aceitem agora com paciência e resignação, façam melhor a cada dia, porque amanhã vai ser melhor.
Eu queria continuar explorando um pouquinho esse lado. O espiritismo, e você disse que o espiritismo é libertador no meio do nosso programa, o espiritismo ele mostra claramente que existe toda essa lei de ação e reação, de causa e efeito. E ele mostra que muitas vezes o fato de você estar enfrentando uma dificuldade nessa vida é exatamente para permitir que lá adiante, numa próxima vida, você venha numa situação melhor. A compreensão racional dessa verdade ajuda a gente a superar essas dificuldades que a gente enfrenta? Nos ajuda no nosso otimismo diário?
Ajuda, porque você não vê nada como barreira intransponível, você não vê como castigo. Nada é castigo, tudo é bom, é presente, é graça. Então você se torna uma pessoa otimista porque você sabe que aquilo é ótimo. Hoje você está escalando uma montanha alta, amanhã você vai ver um horizonte fantástico lá de cima. O Espiritismo te dá isso.
E na sequência, nós vamos também lá nos exemplos de Jesus, né, no seu Evangelho, nós vamos ver situações em que os apóstolos estavam assim preocupados porque eles não conseguiam fazer algumas coisas. O episódio da cura do jovem que estava endemoniado é muito significativo, porque eles estavam tentando curar, estavam tentando, vamos assim dizer, expulsar aquele espírito daquele jovem que estava ali tomado, e eles não conseguiam. E foram buscar a ajuda de Jesus. E quando ele chegou de volta, o que ele fez? Ele falou, olha, eu vou expulsar esse demônio daqui. E muito facilmente ele expulsou o demônio daquele jovem. Mas o que ele disse? Ele falou para os apóstolos, mas vocês podem fazer isso. Vocês podem fazer isso igual. A capacidade que vocês têm, quer dizer, como um símbolo para todos nós, de que nós temos um potencial de realizações, nós temos um potencial de fazermos coisas que são muito grandes, se a gente tiver confiança. em nós mesmos, confiança em Deus. Porque foi o que ele falou para os apóstolos naquela oportunidade. Ele falou, olha, vocês, se vocês tiverem mais fé, vocês vão fazer tudo isso que eu fiz e muito mais. Então nós não podemos esquecer também que cada um de nós é um Cristo em potencial. Cada um de nós tem capacidades de realizar coisas. E se a gente acreditar nisso, se a gente trabalhar esse lado da gente, ao invés da gente se entregar, muitas vezes, né, nós estaremos trabalhando o nosso lado de felicidade, a construção pelo otimismo e pela fé. Porque Jesus até agora não se contradisse em nada, né?
Imagina.
Até agora, ele não, tudo que ele falou aconteceu. E se ele diz que a gente pode fazer alguma coisa, por que não tentar?
É, o que a gente vê, né? O pessimista, na verdade, ele é alguém que não confia em si próprio. Ele simplesmente projeta para fora a insegurança que ele tem por dentro. Ele projeta para fora a incapacidade, a crença que é incapaz. Por isso que o mundo fica cinza. Entendeu? É bem isso. Você projeta o que está dentro de você porque você tem dificuldade de encarar que isso faz parte de você. Se você muda isso a nível interior, você vê um otimista. Você vai ver o sol raiando. É a história do copo meio cheio ou meio vazio. O copo é o mesmo. A quantidade de água é a mesma. Depende da minha atitude de olhar para ele.
A gente se colocar como vítima das circunstâncias é muito fácil.
A maior posição possível é melhor.
É a mais cômoda mais possível, cômoda. Né?
7h46, estamos ao vivo pela ABC 1570 kHz AM, dá tempo de você ligar ainda no 44359020, fazer a sua pergunta, dar a sua opinião, esclarecer a sua necessidade de conhecimento aí, ou mesmo dizer o que você está achando do programa. Você liga para cá, participa e concorre com um brinde ao livro Espírita, gentilmente cedido pelo Grupo Editora Espírita Emanuel, de São Bernardo do Campo, e também pela editora das Casas Assistenciais, O Nazareno. O nosso tema de hoje, otimismo e pessimismo. O Ivan e a Laura, lá de Mauá, estão ligando para a gente. Obrigado, Ivan. Obrigado, Laura, pela ligação. Estão gostando muito do programa e estão dizendo que estão todos de parabéns. Você é que está de parabéns por estar com a gente. Obrigado, Ivan e Laura. A Nolita da Vila Formosa, Hélio. Obrigado, Nolita, pela sua ligação. Sempre presente aqui no Semana Boa Nova. Aliás, sempre presente na programação da ABC. Obrigado, Nolita, por estar conosco em todos os programas aqui. Ela está dizendo assim. Nossa, nessa virada que foi citado aí do programa, né? Essa virada dos espíritos que estão agora... migrando para o mundo novo, etc. Os espíritos que estão chegando, vem trazendo o bem na sua bagagem?
Nolita, sempre todos trazem o bem, né? Porém, existem os que estão chegando também como última oportunidade, pela última oportunidade nessa fase, né, do planeta, né? Então, eles estão chegando também, alguns todos intrinsecamente temos o bem dentro, mas nem todos praticam o bem, né?
Aproveitando, Hélio, a Tânia do Jardim Ana Maria está ligando para a gente. Obrigado, Tânia, pela sua ligação. Ela diz assim, ela está dizendo que lá no bairro dela tem muitas pessoas pessimistas e ela gostaria de saber o que fazer para ajudar esse povo que é pessimista, lá os vizinhos dela lá.
Olha, pratica a virtude oposta, né? A virtude oposta, seja otimista. Né, sempre que for possível, melhore o teu entorno. Se você se melhorar, o seu entorno vai ficando melhor. Talvez chegue a essas pessoas que estão um pouquinho mais distantes, que vão te observar. Observar que você está feliz, que você está alegre, mesmo diante dessas aparentes dificuldades, né? Porque a dificuldade ela é aparente, né? Então, elas uma hora vão perguntar para você, as mais íntimas, o que você faz, hein? Como é que você consegue? Aí você conta.
Olha, eu queria dar uma dica para ela. Você que se colocou aí, essa questão dela passar o otimismo para as pessoas. Eu diria para ela o seguinte, à medida em que as pessoas estão sintonizadas com amigos do bem, amigos que também são otimistas, né, só vai irradiar otimismo ao lado das pessoas. Então, vai praticando o evangelho no lar, né, convida um vizinho para vir na casa praticar o evangelho no lar no dia que está fazendo evangelho, né, que vai ajudando, não é isso, Mônica?
É isso mesmo.
Mônica, falar em felicidade, é possível, a filosofia espírita entende ser possível encontrar a felicidade nesta encarnação, neste mundo, nesse planeta? É possível sermos felizes?
Olha, negar a felicidade é negar a existência de Deus, que onde existe Deus, existe a felicidade. Então é lógico que a doutrina espírita prega e crê que a felicidade é acessível. É acessível para quem a busca.
No começo do programa eu deixei para você uma pergunta aí, falei, Mônica, qual é a sua palavra especial em relação ao tema de hoje, otimismo e pessimismo? E você disse que a palavra era fé. Por que é que você cita a fé como sendo uma palavra especial dirigida ao tema de hoje, otimismo e pessimismo?
Fé, para mim, ela tem dois sentidos. O primeiro sentido é que eu sou uma filha de um Deus perfeito em amor e compreensão. e ele está em cada átomo meu, logo ele está em mim. Então, se ele está em mim, toda a bondade do universo está dentro de mim. Eu posso refletir Deus. Isso para mim é fé, eu estou conectada com ele. Mas fé também em mim, como ser capaz de virar a minha própria vida, de sair do momento de estagnação em que eu me encontro, de superar as dificuldades e ser cada dia mais forte através da compreensão cada vez maior de que nós somos todos um. Por isso que a fé é a diferença entre o pessimismo e o otimismo. Na hora que você alimenta a sua fé lúcida com uma compreensão cósmica do que ela significa, você se afasta da escuridão e você caminha para a luz. E o otimismo é luz.
Muito bem. 7:50, você liga para cada tempo ainda, 44-35-90-20, ou manda um e-mail para a gente. O Sérgio está plugado na internet, ele acompanhando as mensagens. Programa sbn@gmail.com. Quero mandar um abraço especial aqui lá para o nosso amigo Edson, Edson Lorenzini e a Glorinha, que estão na nossa audiência aqui, né? Sempre na nossa audiência. Aliás, a Glorinha em breve vai estar com a gente por aqui, né, Valdir? Nós estamos programando para chamar a Glorinha aqui, não é?
É, estamos sim. Agora ela conseguiu, ela nos deu a resposta sim, que pode estar com a gente, vai estar, não tenham dúvida. Só completar dizendo que o Sérgio Lopes, doutor Sérgio Lopes, lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul, ele vai estar na creche Amélia Rodrigues. Acho que eu deixei de dar o endereço, então estou fazendo isso agora. Que fica a Rua Silveiras, número 17, aqui em Santo André. Rua Silveiras, número 17.
E é hoje, né, isso aí?
É hoje e amanhã, né? Tem uma conferência e amanhã um seminário.
Hoje é 17?
É às 17 horas e amanhã no seminário das 9 às 12h30 horas.
Aliás, a conferência de hoje tem o tema, tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, a depressão, o que é e o que não é, né? Doutora Mônica Medeiros é a nossa convidada de hoje. Mônica, que é lá da Casa do Consolador, na Vila Mariana, né? Mônica, as pessoas deveriam fazer o quê para serem mais otimistas, mais felizes? O que elas deveriam, que comportamento as pessoas poderiam ter para gerar um pouco mais de felicidade ao seu redor?
Colocar um óculos cor-de-rosa e um aparelho de audição para você filtrar o que você ouve, filtrar o que você vê, olhando tudo. Se a gente perguntasse assim, como Jesus reagiria nessa situação? O mundo seria outro. Se nós usássemos os filtros de amor e de compreensão que Jesus teve, nós veríamos tudo de uma forma completamente diferente. Então, para ser otimista, na minha opinião, nós temos que nos aceitar como seres falíveis, vulneráveis, que ainda vão errar muito até acertar, portanto, não gerando culpa nem remorso. Nos perdoando. E se a gente conseguir se perdoar, a gente se ama. Como a gente está incluído numa humanidade por afinidade, se nós somos vulneráveis e falíveis, os outros também são. Se eu me compreendo, eu tenho que compreender o outro. Se eu for capaz de me perdoar, eu sou capaz de perdoar o outro e de pedir perdão ao outro. Se eu for capaz de me amar, eu sou capaz de amar o outro. Foi a máxima que Jesus trouxe. Então, se nós formos úteis a nós mesmos e ao meio, não tem como o pessimismo fazer morada na nossa vida.
Agora, isso que você está dizendo sem ilusão, né? Porque muitas vezes as pessoas usam um óculos cor-de-rosa, é a tal da síndrome de Poliana, né? Usam um óculos cor-de-rosa fingindo que não estão vendo os problemas. O que você está dizendo é que os problemas existem, mas a gente tem que compreender que eles são passageiros, que nós temos também as nossas falhas, as nossas dificuldades, as nossas limitações, mas sem entregar o ouro, sem entregar os pontos, não é?
Eu vejo assim, uma coisa que eu dou palestras em muitas casas e eu abordo o lado ruim e o lado bom. Não, mas o mundo está ótimo. Não, o mundo não está ótimo. O mundo está uma tragédia ambulante. É só ver o que é feito com os animais, com a natureza. Nós estamos destruindo a nossa casa, né?
As próprias pessoas.
Exato,
né?
Quer dizer, com o ser humano. O mundo não está ótimo. O mundo está péssimo. Mas se eu continuar alimentando o pessimismo, eu só vou aumentar o problema. Eu tenho que fazer a minha diferença. Eu tenho que transformar a mim mesma para que eu possa influenciar positivamente o meio. Quando eu digo de óculos cor-de-rosa, não é você negar a fealdade que existe, mas é não se fixar nela como seja a única coisa que existe, porque existe a beleza até na fealdade. Nós somos todos, eu não vejo as pessoas isoladas, eu acho que nós somos reflexos individualizados de Deus, cada um manifestando a sua própria maneira e ao seu próprio tempo. Então, eu não posso olhar para o outro, seja uma planta, seja um animal, seja um hominal, como um ser desconhecido. Eu tenho que olhar para o outro como se ele fosse um contínuo meu. Então, o que eu fizer em prol do outro, eu vou estar fazendo em prol de mim mesma. Essa filosofia faz com que você se torne uma pessoa ativa e positiva. E isso afasta o pessimismo. Não é negar os problemas. É não ver os problemas como algo definitivo e eterno. Os problemas jamais serão eternos. A única coisa que é eterna é o amor incondicional.
Mônica, as pessoas participarem de uma atividade numa casa espírita, participar lá de um encontro, de um dos seminários, participarem das palestras, participarem de uma atividade nas casas espíritas, ajuda as pessoas a serem mais otimistas, a mudarem as suas vidas, nesse sentido de mudança, de encontrar um pouco mais de felicidade? E se ajuda, por quê?
Todo conhecimento ajuda sempre. Agora, o conhecimento que não é colocado em prática é estéril, né? Então, é ótimo. As pessoas devem buscar o conhecimento, mas devem aplicar este conhecimento nas suas vidas. Senão, não adianta para nada.
Uhum. Agora, nós estamos chegando no finalzinho do nosso programa. Eu queria que você nos dissesse aqui, deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que estão aí sofredoras nesse momento aí, aquelas pessoas que precisam ouvir alguma palavra um pouco mais de esperança.
Olha, não existe espírito algum encarnado no planeta Terra que não tenha problemas, que não tenha dores, que não sofra. Isso faz parte do estágio planetário de expiação e provas que nós estamos. Só pense nisso. Você já viveu muitas vidas, você já superou muitos problemas, até maiores do que o que você tem hoje. E você venceu, você está aqui. Você está aqui no momento mais agudo da raça humana, que é o momento da transição planetária. E se você está, é porque você teve méritos para estar. Então, acredite em si mesmo como alguém capaz de mudar o mundo. Acredite que você é amado e compreendido por Deus, que Jesus está do seu lado, aposta todas as fichas em você, porque você vale a pena. Acredite em si mesmo e acredite no amor eterno de Deus.
Muito bem, eu quero agradecer muito a sua vinda aqui hoje, viu, Mônica? Que você possa retornar mais vezes aqui conosco, sempre muito bem-vinda.
É um prazer estar com vocês sempre.
E quero mandar um abraço também para o nosso ouvinte Rosalva de Mauá, que ele acabou de ligar aqui agora há pouco e nós não temos condição de ler as perguntas mais, porque já acabou o nosso tempo aqui. Obrigado, Rosalva, um abração para você e liga novamente para a gente na semana que vem. Nós estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje, agradecendo muito a participação da Mônica aqui.
Eu que agradeço a vocês todos, é um prazer.
E também a você que esteve conosco até agora, convidando você a ficar por aqui, que vem aí o programa Sertanejo Lafa Automóveis, né? E no próximo sábado nós vamos estar de volta aqui no programa Semana Boa Nova com o tema Obsessão Espiritual. Esse é o tema de sábado que vem, Obsessão Espiritual. E um abraço especial para os moradores de Ribeirão Pires, que na terça-feira passada, dia 19, completou mais um ano de vida a cidade de Ribeirão Pires.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Sintonismo.